Momento 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. E depois do África Agora, a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C., com a realização de Jaime Faria, sonoplastia de Chang, eu sou o Mais Miguel. Para as notícias teremos o Álvaro Lugier Andrade. E nas notícias o nosso destaque, ataque mata 12 soldados no Níger e atentado suicida deixa 62 pessoas mortas em procissão religiosa. Somos a Voz da América e a partir de Washington D.C. transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, bastante tratar de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos no Níger. Pelo menos 12 soldados foram mortos e 7 ficaram feridos na sequência de um ataque terrorista quando estavam em missão militar na cidade de Kandaji, na região de Tillaberi. O ministro da Defesa, general Salifu Modi, explicou que os soldados encontravam-se na fronteira com o Mali e o Burkina Faso durante a Operação Al-Mahou, quando centenas de terroristas em motocicletas os atacaram. Ele acrescentou que centenas de extremistas foram mortos. No Paquistão, pelo menos 62 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas hoje em atentados suicidas e num ataque de terroristas. A explosão aconteceu perto de uma mesquita em Mastung, na província do Baluchistão, e teve como alvo uma manifestação de devotos muçulmanos que marcava o aniversário do profeta Maomé. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela violência. Nesse distrito, onde estão ativos os rebeldes ligados a uma filial regional do grupo Estado Islâmico, o Estado Islâmico Khorasan. No Burkina Faso, milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do país em apoio à junta militar e no ato pediram uma nova constituição enquanto entoavam slogans hostis à França. Na Praça da Nação, em Ouagadougou, os manifestantes usaram bandeiras do Burkina Faso, do Mali e do Níger, três países governados por regimes militares e também da Rússia. Pelo menos 7 pessoas morreram num ataque bombista numa loja de chá na capital da Somália, Mogadíscio. A polícia disse que 5 pessoas morreram, mas outras informações põem o número de vítimas mortais entre 7 e 11. O ataque ocorreu numa rua que leva ao Parlamento e ao gabinete do presidente, sendo o local frequentado normalmente por soldados. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, avistou-se hoje em Moscovo com seu homólogo do Sudão do Sul. A agência de notícias RIA disse que os dois governantes discutiram a cooperação e projetos de defesa e concordaram em desenvolver relações bilaterais no campo militar. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin avistou-se com seu homólogo do Sudão do Sul, Salva Kiir, com quem discutiu a intensificação das relações nas áreas de energia e comércio. Aqui nos Estados Unidos, a decana do Senado, Dianne Feinstein, morreu hoje aos 90 anos de idade, figura histórica do Partido Democrata. Foi presidente da Câmara da cidade de São Francisco antes de ser eleita senadora há mais de 30 anos. Feinstein era uma defensora veemente do controle de armas e também conhecida por tentar encontrar sempre um terreno comum entre republicanos e democratas. E ainda aqui nos Estados Unidos, as atividades de grande parte do governo federal poderão ficar encerradas neste domingo se não houver um acordo no Congresso sobre o orçamento. O prazo termina amanhã à noite e caso não houver um acordo entre republicanos e democratas, várias agências e cerca de 2 milhões de funcionários deixarão de trabalhar no domingo.
E E depois das notícias com o Álvaro Lugier Andrade, quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, vamos ao espaço de reportagem e análise e começamos na Guiné-Bissau. O preço do pão, sempre o pão, que entrou em vigor no dia 24 de setembro, devido ao Presidente da República e o Governo, Umaro Sissoko Embalo, insta os padeiros a voltarem a vender o pão ao preço anterior, enquanto o Governo mantém a sua decisão sobre o novo preço do pão. É a reportagem de Lassana Kassamá.
O Presidente da República, depois do seu regresso ao país, reuniu-se com dezenas de panificadores tradicionais em que os disse para voltarem a vender o pão ao preço anterior de 200 francos a fiar, enquanto vem negociando com o governo, que já havia selado na semana passada o acordo com a Associação dos Padeiros a preço de 150 francos a fiar.
Não pode haver escassez do pão. Quem quiser comprar o pão ao vosso preço, que o faça. E quem não quiser, não é obrigatório, mas ninguém tem o direito de vos tocar. Mas ninguém, enquanto eu, Umaro Sissoko Embalo, for Presidente da República.
Estávamos assim a reproduzir as palavras do Presidente Guinense. Desde domingo que se resiste ao escassez de pão nos mercados em Bissau. Um forte sinal de protesto de um grupo de padeiros tradicionais contra a decisão do governo em baixar o pão de 200 francos chefiá para 150 francos chefiá e a farinha de 29 mil francos chefiá a saco de 50 quilos para 24 mil e 600 francos chefiá. O governo não desarma e ameaça com medidas implacáveis contra os padeiros que violam a sua decisão, porquanto, segundo o ministro do Comércio, Jamel Landen, a decisão foi tomada na base de um acordo que envolveu a própria Associação Nacional dos Padeiros e o portador da farinha.
E não é desencadeado imediatamente uma operação.
Vai ser desencadeada imediatamente uma operação de inspeção, acompanhada de forças de defesa e segurança, com missão de averiguar e com a ordem de encerramento dos estabelecimentos que não cumprem com a ordem do governo. Palavras do ministro do Comércio, Jamel Landen. Depois do encontro com o presidente da República, o líder do grupo dos padeiros, Adulé Jaló, afirma que citamos quem tinha falado em nome da organização e quem fez o acordo com o governo não tinha legitimidade para o efeito.
Os associados já os tinham advertido para não assinarem o acordo com o governo porque não íamos ter lucro.
Mas o assinante do acordo com o governo, Mamadou Camará, que reivindica a legitimidade do fazer, garante
tudo quem que para ali ilegalmente está sujeito
que todos os padeiros saibam que esta questão só pode ser resolvida através do diálogo e não por via de boicote ou greve. Quem parar de fazer o pão ilegalmente será sujeito a uma sanção que passa pelo encerramento do seu forno e uma multa de 100 mil francos CFA. Aqui ninguém está contra ninguém. Temos só que acatar a decisão do governo.
Preço de pão descortina uma choque institucional entre o Presidente da República e o governo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando a partir, tal como disse, de Bissau, a discórdia em torno do preço do pão. Em Maputo, Moçambique, especialistas que estudam terrorismo dizem que grupos radicais continuam a intensificar ações para o autofinanciamento com várias atividades ilegais que incluem o garimpo e tráfico de drogas e apelam que os governos adotem estratégias para travar isso. André Batista.
Grupos armados continuam com intensas atividades ilegais de lavagem de dinheiro para financiar o terrorismo, aproveitando-se das fragilidades e lacunas dos sistemas bancários nos vários países africanos, afirmou Elizabeth Mutunga, especialista em governação, paz e segurança na COMESA.
Existe sempre um ato de branqueamento de capitais. Todas as fases serão vistas. Algumas podem ser vistas num longo período de tempo e algumas podem não ser, como eu disse, seguidas umas das outras. Algumas podem estar a acontecer em simultâneo. Então lá está, você com um saco de dinheiro que lavou, faz no trabalho, esteve envolvido no tráfico de droga, esteve envolvido em todo o tipo de coisas e tem muito dinheiro.
A especialista defendeu a necessidade dos países africanos terem instrumentos que fragilizam as atividades legais dos grupos. Em declarações à Voz da América, Richard Sambaides, pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, que partilha uma extensa fronteira com Moçambique, disse que Maputo podia usar uma estratégia em curso na Tanzânia, usando também os mototaxistas nas fronteiras como serviço de informação.
Because they call goods, they call people.
Porque transportam mercadorias, transportam pessoas. Os sinais de alerta precoce para detectar se estou a transportar um suspeito de branqueamento de capitais, um suspeito de um grupo extremista, se eles souberem, penso que será mais fácil para eles alertarem as agências de segurança sobre até que ponto estão conscientes em termos de detecção de bagagem suspeita. Eu acho que isso é algo em que temos que trabalhar.
I think this is something we need to work on.
Os grupos extremistas, prosseguiu, estão a se sofisticar nas transações financeiras, recorrendo muitas vezes a carteiras móveis para as suas operações.
Eles são muito espertos, sabem que é mais fácil confiar nelas se usarem o banco. Por isso, muitas vezes utilizam a transação de dinheiro móvel ou deslocam-se com o dinheiro fisicamente. E quem lhes dá o transporte? Já falei dos boda-boda, mas também conheço outros meios de transporte, como os transportes públicos e os autocarros.
Means of transport like the public transport, like the buses and, you know, the commuters.
Entretanto, o assistente especial sénior em pesquisa política no gabinete do vice-presidente da Nigéria, Chris Ngobo, defendeu que os Estados africanos precisam compreender os sinais de radicalização para travar o terrorismo no continente.
A nossa ênfase de um ponto de vista inicial é realmente tentar antecipar a radicalização. Quando a insurreição se enraiza numa área, é muito difícil combatê-la. As forças armadas são frequentemente colocadas numa situação impossível, em que têm de procurar um inimigo que está escondido à vista de todos, escondido no seio da população, utilizando a população civil como escudos humanos.
O também assistente técnico da Justiça, Conflito e Segurança no gabinete de vice-presidente lembrou que o Boko Haram começou como um grupo pequeno e se estendeu por várias regiões do país devido à ausência do Estado.
Porque a prevenção é realmente mais barata do que a reação.
De Maputo, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. 13 horas e 42 minutos em emissão vespertina da Voz da América continua e também em Maputo, Moçambique, onde mulheres produzem vegetais para toda a cidade em pequenas parcelas. É conhecimento que passa de mãe para as filhas. O negócio, no entanto, precisa de melhorias. Reporta Amarilis Gul.
Alface, couve, cebolinha, beterraba e repolho são algumas das hortícolas produzidas nestas machambas. De geração em geração, os mercados da cidade de Maputo são abastecidos por mulheres de diferentes idades que tiram da terra o seu sustento. Dona Hilda tem 43 anos de idade. Desde pequena, fazia-se a machamba na companhia de sua mãe. Com o passar do tempo, o ofício de cultivar a terra passou de mãe para filha. Para ela, ser machambeira permitiu-lhe cuidar de sua família e ver suas filhas a frequentar o ensino superior.
Minha mãe era machambeira. Eu adquiri a experiência através dela. Sou uma mãe batalhadora, dói, mas tento para a minha família.
Nestas machambas, a produção não para. Mas em algumas épocas do ano, a escassez de clientes obriga as pequenas produtoras a baixarem os preços ou até deitar fora os produtos. E para contornar esse fenômeno, Dona Rosita adquiriu uma banca em um dos mercados para vender as verduras.
Não dependo apenas dos produtos que eu vendo, mas também das pessoas que compram para revender. Se eu for a semear em todos os canteiros, não poderei conseguir vender tudo na banca. Os produtos iriam apodrecer.
Em Moçambique, toda a terra é propriedade do Estado. As comunidades têm direito de utilizar. Se utilizarem a terra há mais de 10 anos ou se possuírem uma autorização legal para as utilizar, sua posse é transferida de uma entidade para outra. Mas, na prática, os pequenos agricultores são vulneráveis e não são capazes de defender os seus direitos de terra, explica Alberto Tovelle, do Observatório do Meio Rural.
A ausência de título ela não prejudica o direito das pessoas sobre a terra. Em contextos onde não existem estes registros, o direito ele tende a ser um pouco mais frágil e facilmente as pessoas podem ser usurpadas as suas terras. Porém, existem procedimentos para que isso se concretize.
As agricultoras como Claudina Romeu, que canaliza seus produtos para as vendedeiras nos mercados, lamentam o fato dos supermercados não absorverem as suas hortícolas.
Não temos ninguém dos supermercados que compra. Dependemos das pessoas que aparecem para comprar. Mas não desistimos porque são esses os produtos que alimentam os nossos filhos.
Às vezes, na carreira, vêm as pessoas de mais longe, como as pessoas que vão vender na África do Sul, na Suaze e na Maasha.
Estas agricultoras produzem durante todo o ano, aproveitando a baixa do rio Milaúzi. mas a falta de instrumentos e tecnologia de irrigação e preparação das terras dificulta sua resiliência a pragas e às mudanças climáticas.
Era Amarilis Gulli reportando a partir de Maputo, Moçambique. Vamos agora a Angola. A Namíbia está interessada em adquirir uma participação na programada refinaria do Lobito, algo que poderá dar impulso a esta obra há muito programada, mas até agora sem qualquer avanço, tal como aqui nos conta o João Santa Rita.
A hipótese da Namíbia participar na construção e nas operações da programada refinaria surge quando este país está prestes a tornar-se num produtor de petróleo após as companhias de Qatar, a Total e Shell, terem descoberto reservas ao largo da costa. O diretor executivo do Ministério das Minas e Energia da Namíbia, Brian Aissab, disse que o seu governo está ciente de que Angola está mais avançada do que a Namíbia na produção de petróleo, pelo que existe a possibilidade do seu país adquirir uma participação na refinaria. Aissab, citado pelo jornal The Namibian, disse que representantes do seu ministério já visitaram o Lobito para se inteirarem do projeto. Ele disse ainda que Angola, e citamos, planeia aceitar essa possível participação se o governo Vindique decidir por essa via. É uma decisão baseada em aptidões, disse ele, mas é uma decisão que ainda não foi tomada, disse o ministro. A Namíbia, acrescentou ele, está prestes a tornar-se num país produtor de petróleo e, por isso, a Namíbia adotou a posição de ir ver o que se passa nos países vizinhos, ver o que fazem em termos de refinaria e produção, disse aquele membro do Ministério das Minas e Energia da Namíbia. Notícias anteriores disseram que a estrutura societária detentora da unidade continua ainda em aberto, com 30% a ficarem na Sonangol e os restantes 70% na posse de privados. O governo da Zâmbia já disse que vai ter uma participação de 15%. No passado mês de junho, o presidente da Sonangol, Gaspar Martins, assinou em nome da Petrolífera Nacional Angolana um memorando de entendimento com a companhia chinesa China National Chemical Engineering, de forma a captar o financiamento necessário para a construção da refinaria. Segundo o jornal da Namíbia, a descoberta de substanciais reservas de petróleo na bacia do rio Orange, perto do porto de Luderitz, deverá render ao Estado da Namíbia cerca de 5.600 milhões de dólares anuais. A refinaria do Lobito, quando completada, terá a programada capacidade de produzir 200 mil barris por dia. A refinaria é um projeto de longa data que não tem até agora avançado, mas recentemente o presidente João Lourenço disse que, e citamos, já se retomaram os trabalhos de continuidade para a conclusão da refinaria.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, intensificou seus ataques contra Donald Trump na quinta-feira, afirmando vigorosamente que o antigo presidente e candidato republicano às primárias representa uma ameaça existencial para os valores e instituições democráticas do país. Este é o tema de destaque na rubrica dedicada a política americana nesta emissão de sexta-feira, a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Depois desta história dos Estados Unidos, iremos falar de uma editora no Quênia que está a utilizar a inteligência artificial para ajudar a tornar a educação mais acessível e económica naquele país da África Oriental. Vamos sim à política aqui nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden intensificou os seus ataques contra Donald Trump na quinta-feira.
É a censura mais incisiva do presidente Joe Biden contra o seu antecessor Donald Trump, o homem que provavelmente voltará a encontrar nas eleições presidenciais americanas de 2024.
Trump diz que a Constituição lhe deu, e cito, o direito de fazer o que quiser como presidente. Fim de citação. Nunca ouvi um presidente dizer isso, nem mesmo a brincar. Não é guiado pela Constituição ou pelo serviço comum e pela decência para com os nossos concidadãos americanos, mas pela vingança e pelo revanchismo.
Apesar das 4 acusações criminais, Trump continua a ser o primeiro classificado entre os eleitores das primárias republicanas.
De facto, estou a ficar um pouco preocupado porque tivemos uma sondagem este fim de semana que era tão grande. Eu disse, aqui vamos nós, mais acusações. Sempre que temos uma boa sondagem, somos acusados.
Enquanto se prepara para a sua campanha de reeleição, Biden repetiu o seu aviso sobre a ameaça à democracia representada pelos apoiantes de Trump.
Há algo perigoso a acontecer na América atualmente. Há um movimento extremista que não partilha as crenças básicas da nossa democracia.
É o quarto discurso do presidente a destacar os perigos do negacionismo eleitoral e da violência política que paira sobre o país, desde que milhares de apoiantes de Trump atacaram o capital dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021, procurando anular a vitória eleitoral de Biden. Chris Jackson, da Ipsos Polls.
Democrats.
É uma questão que preocupa fortemente a sua base, os democratas. É uma forma de traçar uma linha muito clara entre ele e o seu presumível adversário, Donald Trump. E penso que, fundamentalmente, dará a Biden algo de positivo para falar sobre o seu próprio historial, por oposição à economia, cujo historial é um pouco misto até agora.
Em grande parte devido às preocupações dos americanos sobre a forma como Biden está a lidar com a economia, várias sondagens mostram que o seu índice de aprovação pública estagnou abaixo dos 50% desde agosto de 2021. Biden também enfrenta o inquérito de destituição dos republicanos da Câmara por alegações de corrupção em relação aos negócios do seu filho. A Casa Branca nega qualquer irregularidade e considera que a investigação tem motivações políticas.
Obrigado, Ana. A decana do Senado americano, Dianne Feinstein, morreu nesta sexta-feira, dia 29, aos 90 anos de idade. Figura histórica do Partido Democrata, foi presidente da Câmara da cidade de São Francisco antes de ser eleita senadora há mais de 30 anos. Feinstein era uma defensora veemente do controle de armas e conhecida por tentar encontrar sempre um terreno comum com os republicanos. No Quênia, uma editora está a utilizar inteligência artificial para ajudar a tornar a educação mais acessível e económica neste país. Tem os detalhes o Álvaro Lugero Andrade.
O custo dos livros e materiais é demasiado elevado para muitos quenianos que pretendem estudar. Os livros escolares para um ano letivo podem ascender a $100, muito mais do que a maioria pode pagar. Para ajudar, a Longhorn Publishers, no Quênia, criou uma plataforma online chamada Loho Learning. Ele usa a inteligência artificial e ajuda os usuários a acessar todos os livros e vídeos por apenas $15. O fundador James Onganga diz que o objetivo é oferecer uma educação de qualidade.
Então, o primeiro produto que criamos foram os e-books, porque os livros são um dos elementos centrais da aprendizagem dentro do currículo educacional. Em segundo lugar, está a compreensão. Os livros, por si só, não ajudam os alunos a atingir o objetivo educacional. Você também precisa de tecnologia para ajudar a garantir que haja compreensão na sala de aula.
A plataforma de aprendizagem Loho está disponível online e offline, de modo a chegar àqueles que não têm acesso à internet ou têm um acesso muito limitado. Doreen Duziga é a criadora de conteúdo de Loho.
Deixe-me abordar uma disciplina como ciência integrada, onde eles aprendem como encontrar o potencial de hidrogênio de várias coisas em casa. Então, no nosso laboratório virtual, temos simulações que permitem fazer isso. Assim, eles podem drenar as soluções e medir o potencial de hidrogênio. E então, isso está a tornar tudo mais vivo do que o que eles acabaram de ler num livro.
As autoridades dizem que mais de 25 mil estudantes, como Susan Namtosia, estão a utilizar a plataforma, incluindo refugiados e pessoas que vivem em áreas remotas.
A leitura online é fácil de entender porque as notas estão organizadas e pode-se ter acesso facilmente. Mas ao ler o livro, perde-se muito tempo à procura das notas.
De acordo com o Instituto de Estatística da Unesco, a África subsaariana tem a taxa mais elevada de exclusão educacional no mundo. Mais de um quinto das crianças entre 6 e 11 anos de idade estão fora da escola. O governo queniano afirma que irá implementar reformas para ajudar a aumentar a frequência nas escolas primárias. Inovadores como Onganga dizem que a inteligência artificial pode mudar a aprendizagem tradicional e reduzir a disparidade de equidade na educação.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, as competições pan-africanas de clubes, porque este fim de semana equipas de Angola e Moçambique estão em ação, tanto na Liga dos Campeões como na Taça das Confederações, também conhecida como Taça Nelson Mandela. E há confrontos entre equipas dos dois países que vão decidir quem vai para a fase de grupos. Vamos começar na Liga dos Campeões, onde o Petro Atlético de Angola está com um pé nessa fase de grupos. Recebe amanhã o União Desportiva do Songo de Moçambique. Na primeira mão, recordemos, o Petro foi a Moçambique ganhar por 2-1. Equipa moçambicana, portanto, com missão muito difícil. Outra equipa angolana está em ação nessa competição este fim de semana. O 1 de agosto a jogar no domingo fora contra o Al Hilal do Sudão, jogo que o técnico Felipe Nzanza disse ser o jogo mais difícil dos jogos disputados até agora, mas, disse ele, a equipa trabalhou para tornar esse jogo fácil. Na primeira mão, empata 0 golos, há portanto que marcar para passar. Já na Taça das Confederações há um outro embate entre equipas de Angola e Moçambique. No domingo, o Ferroviário do Maputo está na Huila para defrontar o Sagrada Esperança e este vai ser a doer. O Ferroviário venceu a primeira mão por 1-0, pelo que para ter esperança, o Sagrada Esperança tem que atacar e marcar. Caso contrário, Amanine. Nesta competição, na Taça das Confederações, o Académica do Lobito tem chance de passar. Recebe no domingo o Almeirec do Sudão do Sul. Na primeira mão, houve empate a 0 golos. Com o público a apoiar, a Académica pode marcar. A Académica pode passar. Vamos a ver. E do futebol africano, vamos para Portugal, onde hoje temos um grande jogo em perspectiva. O atual campeão, o Benfica, recebe o Porto em segundo lugar, que tem um ponto de vantagem sobre o Benfica em terceiro. Porto e Benfica já se defrontaram esta época para a Supertaça. Foi ganha pelo Benfica. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos a humildade suficiente para perceber que do outro lado só o campeão nacional e tem jogadores de altíssimo nível, e nós também os temos, e queremos muito ganhar mais um jogo, mais uma batalha, para que no final esses jogos e essa importância seja visível naquilo que são os títulos conquistados, neste caso o campeonato nacional. Nesse jogo da Supertaça, que foi o último que confrontámos este rival, houve duas partes distintas, sim, por mérito do adversário, mas também por mérito nosso.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, este fim de semana, amanhã temos um jogo entre os dois primeiros. O surpreendente Girona, em primeiro lugar, com 19 pontos, recebe o Real Madrid em segundo, com 18. Em terceiro está o Barcelona, que hoje recebe o Sevilha, que não vai muito bem, não senhor, está em 12º lugar, a 12 pontos do líder e a 10 do Barcelona. Barcelona entra em campo com boas e más notícias. Comecemos com as boas notícias. O clube anunciou um lucro de 320 milhões de dólares na época passada. A má notícia de hoje para o Barcelona é que foi formalmente acusado de suspeita de suborno por pagamentos durante vários anos de mais de 7 milhões e 300 mil dólares a companhias ligadas ao antigo vice-presidente da Comissão de Árbitros, José Negreira. O atual treinador do Barcelona, Xavi, foi jogador do clube durante o período que foram feitos esses pagamentos. E o que é que ele pensa sobre este caso?
Eu nunca he tenido a sensação, nunca, e lo repito, que os árbitros nos han beneficiado. Nunca, nunca.
Era Xavi, treinador do Barcelona.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Com destaque para a página reservada às artes, já está aqui o Álvaro Lugier Andrade, que vai conduzir a terceira parte. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de Mia Bens Miguel. Votos de um ótimo fim de semana. A terceira parte, dentro de um minuto, com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 29 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e pode igualmente acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, na plataforma X e no Instagram com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão, o ataque deixa 12 soldados mortos no Níger e no Paquistão. Atentado suicida provoca 67 mortos em procissão religiosa. Governo São Tomé e Príncipe vai tomar terras que não produzem. Especialistas alertam em Moçambique para as fontes de financiamento dos grupos terroristas. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. A nossa rubrica de hoje vem de Luanda. É sobre um livro que aborda o reggae aí em Angola. Mas vamos começar com as notícias de São Tomé e Príncipe, onde o governo vai tomar as terras que não produzem aos seus proprietários, principalmente as que se encontram na posse de médias empresas agrícolas, as quais mais de 70% estão abandonadas. A informação foi avançada hoje pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, nas vésperas da celebração do Dia da Nacionalização das Roças, que se assinala amanhã. Abel Bonjujus disse que o processo de avaliação já começou e que mais de 70% das parcelas, ou seja, das médias empresas, estão abandonadas. O ministro acrescentou que o processo em curso tem critérios de cedência de novos títulos provisórios. Queremos pessoas com capacidade financeira e com vontade de fazer agricultura para poder receber essas médias empresas. Queremos engajar parceiros externos que tenham meios financeiros para também concorrer nesse processo que está aberto para nacionais com capacidade, pois queremos, primeiramente, priorizar os de casa. Disse o ministro Abel Bonjesus, que, no entanto, defendeu que os terrenos não devem ser vendidos para os estrangeiros, que, no entanto, podem participar em sociedades com nacionais. O ministro avisou também que os funcionários do seu ministério, que forem apanhados no negócio de venda de terrenos para estrangeiros, serão severamente sancionados. Ele, no entanto, não avançou datas. Na Guiné-Bissau, o novo preço do pão, que entrou em vigor no dia 24 de setembro, constitui já o primeiro braço de ferro entre o Presidente da República e o Governo. Umaru Sissoko Embalo instou os padeiros a voltarem a vender o pão no preço anterior, enquanto o Governo mantém a sua decisão sobre o novo preço. Lassana Kassamá tem os detalhes.
O Presidente da República, depois do seu regresso ao país, reuniu-se com dezenas de panificadores tradicionais, em que os disse para voltarem a vender o pão ao preço anterior de 200 francos chafiá, enquanto vem negociando com o governo, que já havia selado na semana passada o acordo com a Associação dos Padeiros a preço de 150 francos chafiá.
Não pode haver escassez do pão. Quem quiser comprar o pão ao vosso preço, que o faça. E quem não quiser, não é obrigatório, mas ninguém tem o direito de vos tocar. Mas ninguém, enquanto eu, Umaru Sissoko Embalo, for Presidente da República.
Estávamos assim a reproduzir as palavras do Presidente Guinense. Desde domingo que se registra a escassez de pão nos mercados de Bissau. Um forte sinal de protesto de um grupo de padeiros tradicionais contra a decisão do governo em baixar o pão de 200 francos chafiá para 150 francos chafiá e a farinha de 29 mil francos chafiá a saco de 50 quilos para 24 mil e 600 francos chafiá. O governo não desarma e ameaça com medidas implacáveis contra contra os padeiros que violam a sua decisão, porquanto, segundo o ministro do Comércio, Jamel Anden, a decisão foi tomada na base de um acordo que envolveu a própria Associação Nacional dos Padeiros e o portador da farinha.
E desencadearam imediatamente uma operação.
Vai ser desencadeada imediatamente uma operação de inspeção, acompanhada de forças de defesa e segurança, comissão de averiguar e com a ordem de encerramento dos estabelecimentos que não cumprem com a ordem do governo. Palavras do ministro do Comércio, Jamel Anden. Depois do encontro com o presidente da República, o líder do grupo dos padeiros, Adulay Yaló, afirma que citamos quem tinha falado em nome da organização e quem fez o acordo com o governo não tinha legitimidade para o efeito.
Os associados já os tinham advertido para não assinarem o acordo com o governo porque não íamos ter lucro.
Mas o assinante do acordo com o governo, Mamadou Camará, que reivindica a legitimidade do fazer, garante
tudo quem que para ali ilegalmente está sujeito.
Que todos os padeiros saibam que esta questão só pode ser resolvida através do diálogo e não por via de boicote ou greve. Quem parar de fazer o pão ilegalmente será sujeito a uma sanção que passa pelo encerramento do seu forno e uma multa de 100 mil francos CFA. Aqui ninguém está contra ninguém. Temos só que acatar a decisão do governo.
Preço de pão descortina uma choque institucional entre o presidente da República e o governo. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Maputo, a capital da Moçambique, especialistas estiveram reunidos e eles dizem que os grupos radicais continuam a intensificar ações para o seu próprio autofinanciamento, com várias atividades ilegais, incluindo garimpo e tráfico de drogas. Esses especialistas apelam os governos a adotarem estratégias para travar esse financiamento. O André Batista tem a reportagem.
Grupos armados continuam com intensas atividades ilegais de lavagem de dinheiro para financiar o terrorismo, aproveitando-se das fragilidades e lacunas dos sistemas bancários nos vários países africanos, afirmou Elizabeth Mutunga, especialista em governação, paz e segurança na COMESA.
Existe sempre um ato de branqueamento de capitais. Todas as faces serão vistas. Algumas podem ser vistas num longo período de tempo e algumas podem não ser, como eu disse, seguidas umas das outras. Algumas podem estar a acontecer em simultâneo. Então lá está você com um saco de dinheiro que lavou, faz no trabalho, esteve envolvido no tráfico de droga, esteve envolvido em todo o tipo de coisas e tem muito dinheiro.
A especialista defendeu a necessidade dos países africanos terem instrumentos que fragilizam as atividades legais dos grupos. Em declarações à Voz da América, Richard Sambait, pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, que partilha uma extensa fronteira com Moçambique, disse que Maputo podia usar uma estratégia em curso na Tanzânia, usando também os mototaxistas nas fronteiras como serviço de informação.
Because they call goods, they call people.
Porque transportam mercadorias, transportam pessoas. Os sinais de alerta precoce para detectar se estou a transportar um suspeito de branqueamento de capitais, um suspeito de um grupo extremista, se eles souberem, penso que será mais fácil para eles alertarem as agências de segurança sobre até que ponto estão conscientes em termos de detecção de bagagem suspeita. Eu acho que isso é algo em que temos que trabalhar.
I think this is something we need to work on.
Os grupos extremistas, prosseguiu, estão a se sofisticar nas transações financeiras, recorrendo muitas vezes a carteiras móveis para as suas operações.
Eles são muito espertos, sabem que é mais fácil confiar nelas se usarem o banco. Por isso, muitas vezes utilizam a transação de dinheiro móvel ou deslocam-se com o dinheiro fisicamente. E quem lhes dá o transporte? Já falei dos boda-boda, mas também conheço outros meios de transporte, como os transportes públicos e os autocarros.
Means of transport like the public transport, like the buses and, you know, the commuters.
Entretanto, o assistente especial sênior em pesquisa política no gabinete do vice-presidente da Nigéria, Chris Ngobo, defendeu que os estados africanos precisam compreender os sinais de radicalização para travar o terrorismo no continente.
A nossa ênfase de um ponto de vista inicial é realmente tentar antecipar a radicalização. Quando a insurreição se enraiza numa área, é muito difícil combatê-la. As forças armadas são frequentemente colocadas numa situação impossível, em que têm de procurar um inimigo que está escondido à vista de todos, escondido no seio da população, utilizando a população civil como escudos humanos.
O também assistente técnico da Justiça, Conflito e Segurança no gabinete do vice-presidente lembrou que o Boko Haram começou como um grupo pequeno, e se estendeu por várias regiões do país devido à ausência do Estado.
Porque a prevenção é realmente mais barata do que a reação.
De Maputo, André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta sexta-feira, o governo da Namíbia está interessado em adquirir uma participação na programada refinaria do Lobito, algo que poderá dar o impulso a esta obra projetada há muito, mas que até agora não tem registado qualquer avanço. João Santa Rita traz os detalhes.
A hipótese da Namíbia participar na construção e nas operações da programada refinaria surge quando este país está prestes a tornar-se num produtor de petróleo, após as companhias de Qatar, a Total e Shell, terem descoberto reservas ao largo da costa. O diretor executivo do Ministério das Minas e Energia da Namíbia, Brian Aissab, disse que o seu governo está ciente de que Angola está mais avançada do que a Namíbia na produção de petróleo, pelo que existe a possibilidade do seu país adquirir uma participação na refinaria. Aissab, citado pelo jornal The Namibian, disse que representantes do seu ministério já visitaram o Lobito para se inteirarem do projeto. Ele disse ainda que Angola, e citamos, planeia aceitar essa possível participação se o governo decidir por essa via. É uma decisão baseada em aptidões, disse ele, mas é uma decisão que ainda não foi tomada, disse o ministro. A Namíbia, acrescentou ele, está prestes a tornar-se num país produtor de petróleo e, por isso, a Namíbia adotou a posição de ir ver o que se passa nos países vizinhos, ver o que fazem em termos de refinaria e produção, disse aquele membro do Ministério das Minas e Energia da Namíbia. Notícias anteriores disseram que a estrutura societária detentora da unidade continua ainda em aberto, com 30% a ficarem na Sonangol e os restantes 70% na posse de privados. O governo da Zâmbia já disse que vai ter uma participação de 15%. No passado mês de junho, o presidente da Sonangol, Gaspar Martins, assinou em nome da Petrolífera Nacional Angolana um memorando de entendimento com a companhia chinesa China National Chemical Engineering, de forma a captar o financiamento necessário para a construção da refinaria. Segundo o jornal da Namíbia, a descoberta de substanciais reservas de petróleo na bacia do rio Orange, perto do porto de Luderitz, deverá render ao Estado da Namíbia cerca de 5.600 milhões de dólares anuais. A refinaria do Lobito, quando completada, terá a programada capacidade de produzir 200 mil barris por dia. A refinaria é um projeto de longa data que não tem até agora avançado, mas recentemente o presidente João Lourenço disse que, e citamos, já se retomaram os trabalhos de continuidade para a conclusão da refinaria.
Obrigado, João Santa Rita. Aqui nos Estados Unidos, os legisladores republicanos da Câmara dos Representantes realizaram ontem a sua primeira audiência formal do inquérito de impugnação, na qual voltaram a acusar o presidente Joe Biden de ter usado indevidamente o seu cargo para o benefício financeiro da sua família. Mas os democratas afirmam que os próprios republicanos, em investigações anteriores, não encontraram provas que apoiem essas alegações. Bárbara Ferreira Santos.
É a censura mais incisiva do presidente Joe Biden contra o seu antecessor Donald Trump, o homem que provavelmente voltará a encontrar nas eleições presidenciais americanas de 2024.
Trump diz que a Constituição lhe deu, e cito, o direito de fazer o que quiser como presidente. Fim de citação. Nunca ouvi um presidente dizer isso, nem mesmo a brincar. Não é guiado pela Constituição ou pelo serviço comum e pela decência para com os nossos concidadãos americanos, mas pela vingança e pelo revanchismo.
Apesar das quatro acusações criminais, Trump continua a ser o primeiro classificado entre os eleitores das primárias republicanas.
De facto, estou a ficar um pouco preocupado porque tivemos uma sondagem este fim de semana que era tão grande. Eu disse, aqui vamos nós, mais acusações. Sempre que temos uma boa sondagem, somos acusados.
Enquanto se prepara para a sua campanha de reeleição, Biden repetiu o seu aviso sobre a ameaça à democracia representada pelos apoiantes de Trump.
Há algo perigoso a acontecer na América atualmente. Há um movimento extremista que não partilha as crenças básicas da nossa democracia.
É o quarto discurso do presidente a destacar os perigos do negacionismo eleitoral e da violência política que paira sobre o país, desde que milhares de apoiantes de Trump atacaram o capital dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021, procurando anular a vitória eleitoral de Biden. Chris Jackson, da Ipsos Polls.
É uma questão que preocupa fortemente a sua base, os democratas. em uma forma de traçar uma linha muito clara entre ele e o seu presumível adversário Donald Trump. E penso que, fundamentalmente, dará a Biden algo de positivo para falar sobre o seu próprio historial por oposição à economia, cujo historial é um pouco misto até agora.
Em grande parte devido às preocupações dos americanos sobre a forma como Biden está a lidar com a economia. Várias sondagens mostram que o seu índice de aprovação pública estagnou abaixo dos 50% desde agosto de 2021. Biden também enfrenta um inquérito de destituição dos republicanos da Câmara por alegações de corrupção em relação aos negócios do seu filho. A Casa Branca nega qualquer irregularidade e considera que a investigação tem motivações políticas.
Como podem ver os nossos ouvintes internautas, apresentamos uma voltagem sobre o discurso ontem do presidente Joe Biden, em que criticou a atitude do antigo presidente Donald Trump e bem como a resposta também do antigo presidente republicano. Para a troca de reportagens, nossas desculpas e continuamos aqui nesta emissão de sexta-feira. É dia de artes e hoje vamos até Luanda. Vamos falar de um livro que aborda o reggae e foi lançado recentemente em Angola. Pedro Dias assina a rubrica hoje.
One Love, extrato da canção de Bob Marley, músico jamaicano, a maior referência da música reggae, gênero musical elevado a património imaterial da humanidade, incentivado por este facto, Rastuka Ndala Tafarai publicou o livro A Música como Património Imaterial da Humanidade. Estudo de caso, a música reggae.
É um livro composto por quatro capítulos. E no primeiro capítulo nós falamos, é o quadro teórico, né? Onde nós falamos dos conceitos. Aí vem falar do conceito de música, o que é música, conceito de patrimônio, conceito de cultura, conceito de patrimônio cultural e conceito da a música como patrimônio cultural. Nós falamos como, por que é uma música é patrimônio cultural. Cada povo tem a sua música, cada povo tem a sua identidade. Então, começa daí, né? Começa daí aquilo que é o nosso patrimônio. E depois, no segundo capítulo, vem falar da origem da música, a música e a sociedade, a importância da música, surgimento e desenvolvimento e afirmação da música reggae. Como o reggae surgiu, como se desenvolveu e como se afirmou. Não é? Aí começamos então já a questão reggae. E depois vem o papel de Bob Marley e Peter Tosh para a internacionalização da música reggae. Devemos saber qual foi o papel, o que eles fizeram para a internacionalização dessa música.
Porque Bob Marley é uma das musas estrelas na divulgação da música reggae. A primeira grande estrela do chamado Terceiro Mundo.
Isso, então... Temos que... Eu desmistifiquei o papel deles, como Peter Tosh e Wailer. Desmistifiquei como eles fizeram isso acontecer. E depois vem o contributo da música reggae para a independência da África. Aí voltamos. Quem foram as pessoas que contribuíram para que a música reggae se tornasse algo de objeto para a independência?
Um hino para a independência, não é? Um estilo... para a libertação do continente africano.
Onde todos os guerreiros, todos os militantes gostaram e começaram então. Foi algo que deu força. Quer dizer que o ritmo de reggae é algo transcendental.
Basta recordar a canção de Bob Marley com The Wailers, Buffalo Soldier, o soldado búfalo.
E até falando disso, houve uma inspiração já que divina em fazer um concerto só nos quartéis, com os militares lá, mas é só reggae.
Do trabalho de fim de curso ao livro, foram precisos 5 anos de uma profunda investigação com pendor científico junto de instituições da Unesco e de pessoas conhecedoras de reggae.
O meu objetivo como autor do livro é expandir cada vez mais. Uns expandem em discos, fazendo música. Eu, como já deixei os palcos, nós estamos a fazer agora com a cientificidade, com conhecimento, escrevendo. e para as pessoas poderem ler, degustar e saberem o que é que estão a se envolver. Antes de ouvir, você tem que saber aquilo que é aquele ritmo, o que é que ele traz, quais são a espiritualidade que o ritmo tem e a espiritualidade que os mensageiros que cantam neste ritmo também trazem para o público.
Algo que aparenta ser mar, eu tenho que saber se é mar, se é água ou se é óleo.
Certo, certo. Então, toda essa informação, nós fizemos o estudo de pesquisa, fomos até a delegação da Unesco, falamos com pessoas como Cota Tony Sofrimento, que é muito esperto na matéria, e chegamos à conclusão que a música reggae foi levada ao patrimônio, primeiro, pelo movimento Rastafari, que deu o punho espiritual a este ritmo. Segundo, pela mensagem que esta música transmite. E terceiro, pelo seu objeto social, que a música tem um pendor social, ela manifestando-se na sociedade, alimenta as consciências das pessoas para serem positivo. E o outra causa, que outro elemento que também levou, é que é uma música que apela sobre justiça, direitos iguais, justiça, e paz para a humanidade.
O ritmo mais nobre que fez com que a África ou que contribuísse para a liberdade do continente africano é o reggae.
Pois, isso também está lá no livro, não é? Tem uma parte que é dedicada mesmo às questões, aquilo que o reggae fez para a África. E o Nelson Mandela, num dos seus discursos depois de sair da cadeia, falou sobre isso, que graças à música reggae e o movimento Rastafari, hoje ganhamos consciência daquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa luta para a África.
Com o passar dos anos, o reggae em Angola deve ganhar maior notoriedade. África e o mundo, diz Rastuka Ndala Tafarai.
Angola é um país que precisa-se do reggae, a música reggae, o nosso país precisa muito essa música para poder ajudar a sociedade a se despertar mais, a compreender mais que o amor é mais superior do que estamos a rasgar as pessoas para tirarem órgão. E então a música reggae precisa estar aqui para poder apelar esses problemas todos.
Rastuka é o autor do livro A Música como Património Imaterial da Humanidade. Estudo de caso. A Música Reggae. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Thank you. tenho nada especial pra lhe dizer. Mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola, já é meu protetor. Sabe como eu te amo.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então recapitular as notícias que marcam esta sexta-feira. No Níger, pelo menos 12 soldados foram mortos e 7 ficaram feridos na sequência de um ataque terrorista quando se encontrava em missão militar na cidade de Kandaji. O ministro da Defesa, general Salifu Modi, explicou que os soldados estavam na fronteira com Mali e Burkina Faso na Operação Al-Mahou, quando centenas de terroristas em motocicletas os atacaram. Ele acrescentou que centenas de extremistas foram mortos. No Paquistão, pelo menos 62 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje em atentados suicidas. A explosão mais importante aconteceu perto de uma mesquita em Mastung, na província do Baluchistão, e teve como alvo uma manifestação de devotos muçulmanos que marcava o aniversário do profeta Maomé. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela violência num distrito onde estão ativos rebeldes ligados a uma filial regional do grupo Estado Islâmico, o Estado Islâmico Khorasan. No Burkina Faso, milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do país em apoio à junta militar. No ato, pediram uma nova constituição. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem. Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.